Retornando aqui, desculpa, porque caiu aqui o sinal. Bom, então, retornando, diante disso, o Ministério Público, então, instaurou essa discussão e pediu que fosse feito, então, um projeto de lei para implementação de um sistema de compliance e não meramente por decreto. Bom, em relação ao Código de Ética, então, complementando as questões do compliance no município, o que Código de Ética, que, como eu disse, são realmente geralmente feitos por decreto, né, foi apresentado um decreto municipal. O que eu pedi é que o prefeito pensasse e mandasse, remetesse isso para uma discussão maior, com maior segurança jurídica, para a Câmara Municipal, ou seja, através de um projeto de lei. Porque um decreto, hoje se faz um, amanhã vem com outro teor. E o projeto de lei, ele tem muito maior participação e tem aí a digital da Câmara, que eu sempre fiz questão disso ser um entendimento. Né, esses projetos não são um projeto do Ministério Público, do prefeito, da Câmara, não, são um projeto para Itabirito, para o servidor público efetivo de Itabirito, para a sociedade de Itabirito, visando maior controle, maior rigor nas questões do uso do dinheiro público e tudo mais, num aspecto resolutivo e preventivo. Bom, então, para dar essa maior segurança jurídica, possibilidade de discussão, em síntese, foi solicitado que fizesse por projeto de lei e não por decreto. Bom, não me cabe avaliar o alcance de todas essas normas de decreto. Isso é atribuição do Poder Executivo. Eu não posso adentrar o mérito de um projeto, né? Eu posso, como eu disse, pedir alguns paradigmas, né? Para proteção de bens jurídicos, dentre os quais a moralidade administrativa, a impessoalidade no exercício da função pública, princípios retores, como exige a administração pública. Bom, e uma preocupação minha, inclusive nesse ponto, que eu pedi que fosse por projeto de lei, é que existe muita reclamação de servidores efetivos contra superiores em chefia ou em cargos em comissão, sobre questão de assédio moral. E o problema é que o MP, nesse caso, só pode agir excepcionalmente, porque falta disciplinar não se confunde com improbidade. Daí o grande interesse de fazer um código, de proceder a um código de ética através de um projeto de lei e não algo transitório, efêmero, que amanhã pode ser alterado ao alvedrio, às indiciocracias do mandatário de ocasião, uma coisa de Estado, por fim. Então, quem iria julgar as faltas dos superiores? Né? Por isso, é essencial uma comissão de ética dotada da maior independência possível para fazer frente a esses desafios. Ou seja, para que os servidores efetivos tenham ali um procedimento a seguir e tenham uma possibilidade de fazer frente, inclusive, a desvios do prefeito, da autoridade máxima do executivo. É preciso fazer isso, porque existe uma deveres funcionais dos servidores, a maioria, inclusive, caracterizados no Código de Ética, que são até seriam até enquadrados na improbidade, mas você não tinha uma contrapartida por parte do secretário. Né, por parte. Cadê os deveres funcionais? Cadê uma comissão para julgá-los? É só ir lá reclamar no prefeito e fica uma coisa só de questão política ou não? Né? Não, tem que ter um procedimento, um regramento jurídico. Então, veja bem, por isso é essencial, então, a tal comissão de ética. Né? Por decreto, como eu disse, seria facilmente alterado. Agora, veja bem, se o PL, o projeto de lei, tem alguns inconvenientes ou merece alguns reparos, a Casa Legislativa, gente, está aí para aperfeiçoá-lo mesmo. Não me cabe emitir parecer prévio sobre projeto de lei, tá? Agora, qualquer interpretação de qualquer dispositivo, ela tem que se compatibilizar com a liberdade de expressão e o direito dos servidores, inclusive candidatarem a cargos eletivos, né? O dever, e mais, tem em mente o dever de denunciar irregularidades, né? O que não se pode permitir, e aí quem costuma sofrer mais é o servidor, é a injúria no serviço público, o propósito de ferir a honra e a imagem, a intenção meramente emulativa de tisnar a imagem da pessoa, né? Lembro até que a injúria e a afirmação inverídica não podem sequer no âmbito do debate eleitoral, configura crime eleitoral, tá? O próprio Código de Ética do Estado de Minas Gerais, no artigo 10, segundo, do Decreto Estadual 46.644/2014, diz que é proibido prejudicar deliberadamente a reputação de subordinados, colegas, superiores, hierarquicos ou pessoas que dele dependam. Ou seja, prejudicar deliberadamente a reputação, veja bem, de subordinados também. O que dá uma proteção ao servidor público efetivo de achaques pessoais, xistes, deboches e pressões voluntárias, desculpa, deliberadas, com má fé, com dolo, apenas de tisnar a reputação. Porque se há uma infração do servidor, qual que é a saída legislativa? É que seja instaurado um processo administrativo, uma sindicância, para apurar fatos, né? Não, você ter ali uma difamação do servidor no ambiente de trabalho, um achincalhe do servidor no ambiente de trabalho. Então, o servidor já tem esses deveres. Ao servidor efetivo, já tinha possibilidade de punição. A ideia de trazer isso através de um projeto de lei, tá? Um código de ética através de um projeto de lei, é que esse debate, essa possibilidade, esse dever de urbanidade, ele seja uma via de mão dupla, tá? E mais, ele traz também o decreto estadual que o servidor não pode ser conivente com o erro ou infração ao código de ética. Ou seja, ele dá esse mecanismo ao servidor, né? No entanto, o próprio artigo 12, 12º do decreto estadual citado, ele diz que o agente público fizer a denúncia infundada estará sujeito às sanções desse código. Ou seja, também impede denúncias infundadas, temerárias, por mero espírito de aleivosia, de prejudicar, né? É uma via de mão dupla. A mesma linha do que o projeto de lei que eu estou olhando aqui, do município de Itaberito, na mesma linha, o artigo 10 da lei estadual também diz que não se pode permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas, hierarquicamente superiores, e veja bem, ou inferiores. Então, coloca o dever do superior hierárquico, tá? Até a nível de secretariado, né? Que ele não promova perseguições, que ele não haja com simpatias, antipatias, caprichos de ordem pessoal para tratar com o seu servidor público subordinado, tá? E isso, o servidor público subordinado, pela própria condição de subordinação, ele já tinha esse dever, esse paradigma, ele era facilmente acionável caso ele infringisse alguma coisa dessa, né? Agora não. Agora, pela ideia, é o quê? Do superior hierárquico, né? A mesma coisa, veja bem, o município de Ribeirão Preto foi feito através de um decreto legislativo, no inciso 11, diz o quê? Manter neutralidade no exercício profissional. Gente, isso aí é suma. Conservando sua dependência em relação às influências político-partidárias, ideológicas ou ideológicas, de modo a evitar que essas venham de modo a evitar que essas venham a afetar a sua capacidade de desempenhar com imparcialidade suas responsabilidades profissionais. Isso não tem nada a ver com o debate, com a liberdade de expressão, não. É a imparcialidade no exercício das funções, tá? No desempenho das suas responsabilidades profissionais. Então, não é porque o superior hierárquico tem uma divergência político-partidária ou ideológica com o seu subordinado que ele pode remover esse subordinado, tirar esse subordinado daquela função ali, que ele receba, por exemplo, uma gratificação legal naquela função, né? Então, ele tem que se abster disso, ele tem que respeitar, ele tem que respeitar a posição político-partidária, a posição ideológica daquele servidor, porque o que interessa é que o servidor efetue com presteza as atribuições do seu cargo, tá? Então, isso não é jamais, porque a gente não pode interpretar nada de forma isoladamente. A gente tem que interpretar sempre pela via constitucional e de mão dupla, tá? Então, veja bem, eu acho que essa primeira pergunta tá bem respondida, né? Como surgiu e o que se espera mesmo é um amplo debate dessa questão aí que pode ser aperfeiçoado, inclusive com maior possibilidade de uma maior independência da própria comissão de ética, né? Que isso é o cerne da questão. Não adianta cheio de deveres e tal, mas sem uma comissão de ética bem formada.